agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. A China assume uma posição cada vez maior no continente africano, uma presença diferenciada em vários setores. Pequim deixou a colaboração apenas político-partidária e também a cooperação económica para investimentos em vários países africanos. Entretanto, o governo da China assumiu uma posição contrária aos governos ocidentais no seu investimento no continente. Caracteriza os seus empréstimos como uma cooperação mutuamente benéfica entre países em desenvolvimento e promete não interferir na política interna dos países a quem empresta dinheiro. No entanto, o pagamento geralmente em matérias-primas tem levantado muitos problemas e também muitas dúvidas quanto à independência das economias africanas no futuro. Ao mesmo tempo, os chamados países ocidentais tentam equilibrar esta presença cada vez maior da China no continente africano. Este é o tema da Agenda Africana aqui na Voz América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. A China, na verdade, não fez esforços significativos para exportar a ideologia comunista para a África desde o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990. Embora existam ligações ideológicas entre o Partido Comunista Chinês e vários dirigentes dos países africanos. O Congresso Nacional Popular da China mantém relações formais com 35 parlamentos africanos e o Departamento de Ligação Internacional do Partido Comunista mantém também relações com 110 partidos políticos em 51 países africanos. Analistas políticos americanos descrevem frequentemente a política chinesa em África como uma armadilha da dívida, parte de uma estratégia deliberada para emprestar somas incontroláveis aos países africanos, atraindo-os para a esfera de influência da China e impor-lhes compromissos alegadamente injustos. Alguns governos, como o de Angola, receberam empréstimos chineses avultados e têm hoje uma enorme dívida. Entretanto, outros países africanos criaram acordos de dívida realistas e geríveis com a China, sem os enormes riscos e incertezas que caracterizaram alguns dos principais projetos da Rota da Seda. No entanto, a ideia de que a China possa utilizar a dívida estrategicamente para expandir a sua influência no continente africano e garantir o acesso aos recursos não pode ser completamente descartada. Pequim é uma superpotência emergente em competição estratégica com os Estados Unidos e outras potências nomeadamente europeias. Construir relações económicas mais fortes em África é um passo lógico nas suas aspirações de ser uma potência global. Nesta semana, o presidente angolano encontra-se na China e tem precisamente na sua agenda, como principal ponto, a discussão da dívida que Luanda não quer pagar com o petróleo, como aconteceu até agora, mas sim através de pagamentos em dinheiro, mas de forma reescalonada. A visita acontece depois de João Lourenço ter sido recebido na Casa Branca em dezembro pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, facto que indicou uma maior aproximação a Washington e também aos países ocidentais. Este equilíbrio diplomático parece ser um desafio não só de Lourenço, mas de outros dirigentes africanos. Em conversa com o nosso colega em Luanda, Verano Rodrigues, o jornalista e analista político angolano, Emílio Manuel, fez a seguinte leitura desse posicionamento de Angola.
Portanto, eu acho que enquadra-se no âmbito das inflexões políticas que o Presidente da República tem vindo a fazer nos últimos tempos. Ora, estende a mão aos chineses, ora estende a mão aos americanos, e naturalmente isto não agrada, sobretudo, os americanos, uma vez que há um compromisso, não é, nesse sentido, e também como não agrada, portanto, aos próprios chineses, não é, porque os chineses, eles estão à espera que Angola honre com a sua dívida, não é, naqueles moldes em que foi acordado, e neste caso, portanto, como Angola está a virar-se, portanto, a distanciar-se cada vez mais da China, também é natural que os chineses venham a pressionar o pagamento da dívida. como se sabe, é uma dívida que foi que deve ser paga pelo petróleo, e Angola, pelo que consta, não tem estado a honrar. E um dos sinais dessa crispação nas relações entre os dois países, tanto ficou bem patente na forma como a China ficou seis meses sem ter o seu embaixador em Angola. Portanto, isto significa que houve um irritante diplomático nesse sentido, porque não é normal que a China, que já foi uma presença bastante notória em Angola, tenha ficado seis meses sem ter um embaixador em Angola. Agora, os americanos por si só podem também não estar a ver com bons olhos, uma vez que o objetivo deles, dessa aproximação que eles têm à África, é justamente reduzir a influência chinesa. E isso ficou bem patente também na questão do caminho de ferro de Benguela, que inicialmente tinha sido adjudicado aos chineses, e depois Angola acabou de entregar tanto o caminho de ferro aos americanos. Estas questões todas, naturalmente, não abonam, não é, para a imagem tanto de Angola, não é? Porque fica só uma ideia, tanto que o país anda à deriva e que anda de mão estendida à caridade alheia e que vai contrair dívidas, muitas das vezes desnecessárias, ou no sentido, portanto, dentro daquele princípio de cobrar dívidas para pagar dívidas, e com juros bastante altos, e que isto trará consequências sobretudo para a economia angolana no futuro.
Era o jornalista angolano Ilídio Manuel, em conversa com o nosso colega Venâncio Rodrigues, em Luanda. E aqui, na agenda africana, recebo agora o diplomata gambiano de carreira, o embaixador Abdjoudjou. Desde já, muito obrigado, Sr. Embaixador, por estar aqui na agenda africana para uns minutos de conversa, e começo por lhe pedir uma leitura da presença cada vez maior e mais diversificada da China em África. E até que ponto ela já tem alguma influência também nas políticas dos próprios governos?
Olha, quanto à primeira pergunta sobre a presença da China em África, isso já está a se fazer notado em todo lado, ou em qualquer país, e sobretudo na nossa sub-região. A China está, a presença da China está a ser notada, mesmo com uma grande força. E isso está a influenciar os governos na sua política externa, mas sobretudo como uma oportunidade à dominação ocidental. Isso é a primeira leitura que se pode fazer. Mas o mais importante é de notar que a abordagem da política externa da China é muito mais alinhada com as posições dos governos africanos. Sobretudo os governos que são conectados com as que têm conotações ditatoriais, também que de outra forma vêm a China como uma oportunidade de investimento, de progresso, mas sobretudo de desenvolvimento, porque dizem-se que a presença da China ou a cooperação com a China se nota no aspecto físico. A China investe nas infraestruturas. Isso são cooperação. A cooperação é visível em termos materiais. E isso favorece aos governos que acreditam que, para convencer o seu eleitorado, é que o eleitorado tem que ver que algo está a ser feito. É isso que justifica a razão pela qual, que durante quando se aproximam as eleições, vários governos africanos aproximam a China ou aceitam a presença da China, porque isso ia permitir que o eleitorado veja que as infraestruturas rodoviárias estão a ser executadas, nas comunicações isso se vê, e em outras infraestruturas. Acho que isso é a razão pela qual que a influência da China está a ser cada vez mais visto no continente africano. Mas, do outro lado, é de dizer que a política externa de não ingerência nos assuntos internos dos países africanos, também está a ajudar muito mais a China a ganhar mais terreno em África.
É por isso então que continua a ganhar espaço, ou seja, esses alinhamentos não são políticos, mas são alinhamentos mais pragmáticos, mais económicos.
Eu acho que isso tudo faz parte, porque é um conjunto de razões que fazem com que a China está a ganhar. Dentro dessas são as razões políticas, dizemos que a China não intervém nos assuntos internos, nos assuntos políticos. Mas é quando se trata de economia, a China já está a se fazer presente e estão a dar os seus apoios ou subvenções ou dívidas que não são contraintes, isso quer dizer que não são condicionantes, não se acolam ou não se adicionam a condições para obter os financiamentos da China, os empréstimos, exatamente. Então, quando não há condicionamento, aí facilita os governos africanos e eles também o facto de associar o continente africano ou os governos africanos nos seus planos de desenvolvimento, isso é importante. A abordagem ocidentais, no contrário, é que fazem planos que propõem esses planos, e não mesmo propõem, os africanos estão a ver que impõem os planos de desenvolvimento externo. Agora, aquilo que a África está a precisar hoje são os desenvolvimentos endógenos. Vocês nos perguntam o que nós precisamos para que nós possamos vos dizer aquilo que nós queremos ver no nosso país. Mas quando o desenvolvimento é importado, aí cria problema e cria fricções e às vezes cria mais complexidade em termos de relacionamento.
Geralmente a China impõe como contrapartida o pagamento, inclusive, em matérias-primas. Isso não poderá hipotecar a longo prazo o desenvolvimento dos países africanos, ou não?
Do ponto de vista dos governos africanos, veem isso como uma oportunidade no facto que, embora que a China também pede os materiais, os recursos naturais, em pagamento de recursos naturais, mas os africanos estão a ver que não é um desenvolvimento extravertido, no sentido que estão a ganhar muito mais com a China, com o investimento visível, com as infraestruturas visíveis. Estão a aprender muito também do facto que quando que nós propomos os nossos planos endógenos, isso não prejudica a imagem da soberania do país. Agora, quando se trata da China, isso já depende da competência das negociações dos africanos. É por isso que o continente precisa dos negociadores competentes que vão assegurar o interesse da África para que não aceitamos que a China nos esgota aos nossos recursos naturais. Porque, como se sabe, o desenvolvimento de África poderia ser que quando o continente adota a política de industrialização. Então, nós, nesse momento, estamos a enviar os nossos recursos naturais para alimentar as economias externas, as economias seja da China, seja da Rússia, ou seja do Ocidente. Mas aquilo que nós precisamos é a industrialização e a apropriação dos nossos programas de desenvolvimento. Isso que é muito mais importante. E acho que todos os africanos estão conscientes desse facto que nós temos que industrializar se queremos desenvolver. Mas isso, como nós agora não temos as competências necessárias, acho que o mais importante é que nós temos que criar as competências negociais que vão estar a convencer ou que vão priorizar o benefício do continente africano e particularmente dos vários governos.
Essa capacidade negocial é que poderá determinar um certo equilíbrio dos governos africanos frente às ofensivas também da Rússia, às ofensivas dos Estados Unidos e às ofensivas da União Europeia. Alguns observadores temem até uma nova Guerra Fria em África. Outros dizem que é uma grande oportunidade para os governos africanos. Qual é a sua leitura?
Eu acho que é uma oportunidade para os países africanos quando nós soubemos aproveitar dessas oportunidades. Mas para dizer que o meu ponto de vista é que já estamos na Guerra Fria, porque a Guerra Fria, o momento da Guerra Fria era uma oportunidade para os africanos ter uma opção entre as variáveis que nos apresentava, que são duas variáveis, ou do Ocidente ou do Leste. Agora, nesse momento, estamos a testemunhar uma nova guerra geoestratégica. Estamos a ver a presença da Rússia, a presença da China. Isso é uma guerra geoestratégica, porque nós podemos achar que a guerra da Ucrânia aqui intensificou mais a presença da China, como da Rússia, no continente africano, no momento que a China e a Rússia entendeu que, deixando o Ocidente apropriar-se dos recursos naturais geoestratégicos do continente africano, isso permitiria o Ocidente de dominar, de continuar a sua dominação, mas de executar o seu objetivo, que é da destruição da Rússia como da China. Então, no momento que nesse conflito geoestratégico, os africanos que têm as competências de negociar, as competências de visão estratégica para os seus países, poderão, sem falha, beneficiar desse, para nós também podemos sair e ter a nossa fala no Conselho das Nações.
Obrigado, Sr. Embaixador Abdjoudjou, diplomata de carreira da Gâmbia, atualmente professor universitário na Guiné-Bissau. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana. Hoje abordamos a presença da China em África e também as relações dos governos africanos com Pequim e os países do Ocidente. Eu sou Álvaro Ludjava Andrade. Até a próxima semana.